Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, tá chegando o fim de semana, tá chegando também mais uma edição inédita do programa Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. A gente vai ficar com você pela próxima hora, vem para nossa prosa, vamos conversar de saúde, agroecologia, alimentação saudável, cultura, política, os temas importantes para o Brasil de hoje. Quem está falando aqui é a Nara Lacerda e eu estou contando com a sua companhia. E hoje você vai ouvir aqui no Bem Viver, aprenda sobre a identificação e o uso culinário das plantas alimentícias não convencionais com duas nutricionistas da USP, autoras do livro digital Receitas com Punk. Quem é Joaquim Álvaro Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente. Novo ministro que tem trajetória ligada à entidade que apoiou a boiada. Vamos conhecer no momento agroecológico o projeto Dividir, alimenta quem tem fome e ajuda pequenos produtores no Distrito Federal. A articulação é um elo entre o campo e a cidade e busca minimizar os prejuízos socioeconômicos causados pela pandemia. Te convido para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente vai ao ar sempre às 11 horas da manhã no radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer a nossa programação. Se você não conseguir ouvir o Bem Viver às 11 na transmissão do dia, não tem problema, porque o programa fica lá no site, dá para você ouvir depois. Lá no site você também confere a rede de emissoras que estão transmitindo o programa de norte a sul do país. A gente tem muito orgulho em dizer que tem quase 20 rádios com a gente em diferentes municípios. Dá para ouvir o programa também nas plataformas digitais. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E se você quiser mandar o seu recado para o programa, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Vamos nessa então, vem com a gente, a edição de hoje do Bem Viver já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Começamos o Bem Viver de hoje falando sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas também como punks. A gente tem uma diversidade grande de hortaliças no Brasil, mas acabou se acostumando a sempre comer os mesmos alimentos. Você já ouviu falar, por exemplo, de caruru, capuchinha, azedinha? Essas plantas não são tão facilmente encontradas nas feiras, nos hortifrutis, nos supermercados, mas é possível cultivar muitas delas no quintal. Talvez você até tenha algumas das punks na sua casa e nem sabe, porque muitas delas crescem espontaneamente em vasos, praças e até nas calçadas. Algumas dessas plantas são mais conhecidas, como é o caso da taioba ou da ora pronobis, mas mesmo assim o nosso consumo é pequeno se a gente for comparar ao consumo de couve, rúcula, alface. E por que a gente não consome mais dessas plantas? Por puro desconhecimento. A gente muitas vezes nem sabe como identificar e nem como preparar algo com elas. Para conhecer mais e saber como consumir, fazer pratos com as punks, pesquisadores da Universidade de São Paulo fizeram um livro digital com receitas de como usá-las na cozinha. A gente conversou sobre o assunto com as autoras do livro, Ana Maria Bertolini e Gabriela Rigotti, pesquisadoras da Faculdade de Saúde Pública da USP.
O livro conta com 11 receitas simples e, além das receitas, o e-book também reúne informações sobre as plantas utilizadas. E é sobre isso que nós vamos conversar com as duas pesquisadoras no programa de hoje. Olá, Ana Maria e olá, Gabriela. Bom, eu vou começar perguntando para vocês, para uma das duas, o que são as punk?
Então, punk é uma sigla utilizada para se referir às plantas alimentícias não convencionais. E geralmente a gente fala punk sem o S porque esse conceito surge como plural, né? Falando em plantas. Então a gente geralmente usa sem o S. E elas são espécies de plantas com potencial alimentício, então a gente pode consumir essas plantas, mas elas são pouco consumidas em larga escala, então elas ficam muitas vezes restritas a locais específicos. E geralmente essas plantas, elas nascem espontaneamente e são nativas daqui do Brasil. Alguns exemplos de punk são capuchinha, taioba, feijão guandu e o peixinho. O que entra também no conceito de punk são algumas partes ou porções não convencionais de plantas de espécies que a gente conhece são convencionais. Então, por exemplo, quando a gente fala em coração de bananeira, folha de batata doce, jaca verde, são partes que a gente geralmente não utiliza, mas a gente conhece em larga escala, né? E utiliza em larga escala.
Eu vou fazer uma pergunta que para vocês pode soar meio bobo, mas qual é a diferença de punk para uma verdura, por exemplo? Couve, alface? Tu consegues fazer essa explicação para a gente?
Na verdade, todas essas verduras que você traz, né, o alface, a couve e as punks, elas fazem parte de uma classe de alimentos chamada alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. A diferença é que esses primeiros alimentos, eles são mais amplamente conhecidos pela população em geral e é facilmente encontrado em supermercados, feiras livres, enquanto as punks geralmente não são encontradas assim na rua ou em hortas urbanas, ou os agricultores produzem, isso fica mais localizado, né?
Então, assim, quais são as dicas de vocês, né, que vocês estão lançando o livro? Eu queria saber quais são as dicas para a gente classificar o que que são e o que que não é punk, né? E os cuidados para a gente não comer alguma coisa que, porventura, possa fazer mal.
No e-book, a gente tentou trazer principalmente as imagens das punk também, porque a visualização, a gente tem uma imagem de referência, ajuda muito a gente saber se é uma punk, né, se é comestível ou não. Então, acho que para ficar bem seguro, acho que a pessoa ter a referência visual do que é a punk, para na hora que ela encontrar em algum lugar, ela saber se é comestível ou não. Tanto que no livro a gente também traz, quando a gente fala sobre a punk, a gente traz a descrição. Então, como que ela é, se tem ramos, a cor. Então, prestar atenção nessas coisas sensoriais, nessas características visuais, ajuda bastante a conseguir identificar. E uma coisa que ajuda muito é que tem vários grupos no WhatsApp, no Facebook, que discutem sobre punk. Então, na dúvida, mandar para alguma pessoa que saiba mais, mandar a foto, se tiver em dúvida se é seguro ou não de consumir.
Outra que é mais uma curiosidade, como é que a gente chegou nesse processo de descobrir o que é uma punk, né? Porque, por exemplo, a gente tem no Brasil uma alimentação muito diversificada. Por exemplo, eu estou nesse momento, eu moro em Belém do Pará. Então, nós comemos coisas muito específicas. A gente bebe tucupi, que é extraído da mandioca, que é uma raiz.
Então, eu acho que é importante isso que você traz, porque quando a gente olha para um relatório que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, lançou em 2019, ela mostra que a gente tem 6 mil plantas comestíveis no mundo, mas só 200 são utilizadas na produção mundial de comida. E de 2/3 dessas 200 plantas, 9 são responsáveis pela maioria, né, dos alimentos que a gente come hoje em dia, principalmente a soja, o milho e o trigo. Então, quando a gente olha para as punks, existem mais de 3 mil espécies de punks, e elas são um potencial de biodiversidade pouco explorado, sendo que o Brasil é um país, né, com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do mundo. Então, trazer esse conhecimento, né, sobre a biodiversidade e das plantas nativas é resgatar, né, e valorizar um conhecimento tradicional dos povos originários.
E a punk é um resgate e valorização dos conhecimentos, né, que nem a Ana estava falando. Tanto que se a gente perguntar para os nossos avós ou para parentes ou pessoas que são mais velhas, eram do hábito deles comer, né? Então, acho que foi um processo que foi se perdendo, né? Foi um hábito que foi se perdendo e aí elas deixaram de fazer parte, assim, do nosso hábito. E uma coisa bem legal que você falou, né? Que você tá no Pará, é que a punk pode variar. Às vezes é tradicional num lugar, mas no outro não é convencional comer. Acho que um exemplo é o jambu. O jambu é bem tradicional de comer aí no Pará. Já no Sudeste, a gente vê como se fosse uma planta alimentícia não convencional, porque para a gente não é convencional consumir. A Ouropronobis, que em Minas Gerais tem muito mais o hábito de ser usada, e em outros lugares não. Então tem essa variação de local para local também. Mas elas sempre existiram, né? Então é muito um hábito que foi se perdendo e que a gente está buscando contribuir para esse resgate, né? Para que seja voltada a valorização delas.
E como é que vocês chegaram nesse momento de falar, não, vamos estudar isso, vamos transformar isso em livro, porque é importante a gente ter esse resgate da nossa cultura mesmo?
nós duas, a Gabi pode falar depois dela, mas eu sou nutricionista, estudo saúde global e sustentabilidade agora, no, na pós-graduação, e a gente também fala da faculdade de saúde pública, né, então a gente tenta sempre trazer esse olhar da saúde pública, né, de uma alimentação num sentido mais holístico, né, para além dos nutrientes, entender de onde vem esses alimentos e para onde vai, e acho que surgiu um pouco disso, né. E a gente também fala do Sustentária, que é um núcleo de extensão da Faculdade de Saúde Pública, que trata da alimentação sustentável. Então, essa questão de falar das PANC, ela surge também de várias outras iniciativas que a gente tem, de várias outras atividades que a gente tem desenvolvido no Sustentária. A gente criou um podcast agora também, que chama Comida que Sustenta, que traz, para além da questão das PANC, outros temas, né, que são caros à sustentabilidade. Então, são várias frentes que a gente trabalha esse tema.
Além da gente, né, eu e a Ana, a gente ficou responsável por organizar o e-book, mas também contribuíram três pessoas, que é a Larissa Ishigai, a Larissa Lazari, que também são nutricionistas, e o Vitor Sena, que ele é gastrônomo. Então foi bem legal a gente juntar, mas em vez de ser só uma área, ter outras áreas trabalhando também na construção do e-book. E o nosso prefácio, ele foi escrito pelo Valdeli, que ele é um grande pesquisador de punk, ele é uma das maiores referências, né, da punk, ele que criou o termo punk, né. Então a gente também teve a contribuição dele para fazer o prefácio para a gente, essa contribuição. Então foi, a gente tentou criar de uma maneira dinâmica, e o podcast norteou muito a nossa vontade de fazer esse livro, porque a gente falou, as pessoas vão ouvir sobre, então seria legal ter o livro para elas conseguirem pôr em prática aquilo que elas vão escutar sobre as punk.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a parte justamente nutricional mesmo. Como é que elas se comportam, que benefícios, se vocês puderem. Obviamente, cada uma tem um benefício distinto, né? Porque são plantas diferentes. Mas, assim, em geral, quais são os benefícios dela para a saúde e por que as pessoas deveriam incluir elas na alimentação?
Elas, como são parte dos alimentos in natura, né, dos vegetais, elas vão ser ricas em fibras, em micronutrientes, em vitaminas. Como são plantas não convencionais, não são plantas que têm tantos estudos a nível de micronutrientes como outros alimentos, né? Então, mas no geral elas são ricas em nutrientes, em vitaminas, sais minerais, fibras. E o legal delas é que elas trazem variedade para a nossa alimentação, né? E foi isso que a gente tentou trazer na proposta do conteúdo do e-book. Então, a gente tentou trazer receitas que já são do cotidiano das pessoas, que nem sanduíche, bolinho de arroz, sopa, e trazer como que as punk podem entrar para trazer uma variação. Em vez da gente fazer sempre sopa de batata, fazer uma sopa de tupinambo. Em vez de fazer o bolinho de arroz e pôr salsinha, colocar ora pronobis. É, o sanduíche, que é muito comum as pessoas usarem alface e tomate para colocar o beldroega. Então, foi nesse sentido, que são todos, né, dos alimentos in natura, são todos vegetais, e para trazer essa diversidade. Eu acho que uma das coisas mais ricas da punk é trazer essa diversidade para a nossa alimentação e sair daquele apontamento, né, que o relatório da FAO, que a Ana citou, trouxe, de a gente ficar restrita a poucos alimentos que a gente consome, sendo que ainda mais no Brasil, né, que é um país super fértil, tem produções tão diversificadas.
E como é a aceitação das punk entre as crianças, entre os adultos? Ela é mais preferida pelos vegetarianos? Como é que é essa aceitação?
Ah, eu acho que as punk ainda são muito restritas a poucas pessoas que se interessam por esse assunto. Então, nós da academia, nós pesquisadores, ou quem trabalha com isso, né, gastrônomos e entusiastas, né, da temática. Embora eu acho que seja uma temática que para criança faz todo sentido, né? Pensando em trabalhar as hortas escolares, né, enquanto formas de educação alimentar nutricional, educação ambiental, inclusive, eu acho que tem total aceitação.
E uma coisa que eu acho que é legal comentar é que também uma das coisas que motivou a gente a fazer o e-book foi porque a ECOS, que é como se fosse uma ONG que fornece cestas de produtos agrícolas, né, produtos de agricultura familiar para mulheres em vulnerabilidade em Osasco, elas perguntaram se a gente podia ajudar elas com receitas usando punk, porque elas distribuem punk para essas mulheres, para que as crianças e as famílias usem e não descartem. Então, e aí a gente tem conversado com elas para a gente ir tendo uma ideia de como que é a aceitação, e nessas famílias as crianças estão criando uma interação também com as punk. Mas ainda é que nem a Ana falou, ainda a gente precisa expandir mais, né? São pequenos grupos, que nem a Jaca Verde, está se popularizando muito porque está aumentando, né? As pessoas optando pela redução de carne, vegetarianismo, então a Jaca Verde está ficando mais conhecida. Aí em restaurantes de alta gastronomia, a capuchinha, que é a florzinha, está sendo bem usada para decoração. Então elas vão... Acho que cada punk vai surgindo de um jeito, sabe? Vai entrando em contextos diferentes.
Então, como é que as pessoas podem achar o e-book de vocês agora? Como é que faz para escutar o podcast de vocês? Como é que faz para ler o livro de vocês? E se a pessoa gostar e quiser divulgar para outras pessoas, como é que é esse processo?
A gente, no Sustentar, esse projeto, todas as ações que a gente faz pelo Sustentária ficam disponíveis no nosso site. É só digitar Sustentária no Google que vai aparecer a primeira opção. E a gente também tem divulgação pelas redes sociais. A gente tem página no Facebook, página no Instagram, no LinkedIn. E agora a gente está criando uma página no Twitter também. Então, todos esses materiais ficam no site. É só baixar gratuitamente. E o podcast também está lá.
E o podcast você consegue acessar pelo Spotify também. Então, você consegue pôr no Comida que Sustenta, que aí aparece todos os episódios. A gente tem um episódio falando das punk, que foi o tema de maio, mas que nem em junho foi sobre o arroz e feijão. Então, tem, todo mês é um tema diferente. Então, e como a Ana falou, é tudo gratuito. Então, as pessoas podem compartilhar à vontade, baixar. Ele não é pesado, não é um arquivo pesado também. Então, é bem acessível, assim.
E fora isso, acho que também é legal trazer que no próprio e-book a gente deixa algumas sugestões para quem quer se aprofundar no tema, né? Tem o próprio livro do Valdeli, que a gente chama de Bíblia das Punk, né? Porque tem muitas informações sobre diversas punks, então, para quem se interessar. E também o Sítio Punk, que são as páginas do próprio Valdeli, para quem quiser, tiver interesse.
Bom, eu conversei com as nutricionistas Ana Maria Bertolini e Gabriela Rigotti. Elas são pesquisadoras da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Pois é, muito bacana esse livro, né? Obrigada, Catarina, pelo material. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com a Catarina no quadro direto da redação. Já que a gente falou sobre incorporar alimentos como punks nas nossas refeições, como é que ficou sua alimentação nesse período de pandemia da Covid-19? Teve muita gente que se arriscou na cozinha, que tentou se alimentar melhor, mas o que a pesquisa da Kantar mostra pra gente é que só 22% da população estão seguindo uma dieta saudável. É muito pouco, né? O que acontece é que a pandemia interfere em muitos aspectos da nossa vida. Mesmo assim, muita gente relata que começou a consumir alimentos mais saudáveis e que pretende manter esses hábitos. Então a gente vai conferir mais sobre esse assunto com a Luísa Câmara, da Rádio Nacional.
O isolamento dentro de casa provocado pela pandemia do coronavírus, além de gerar desconforto, situações de estresse e desequilíbrio emocional, acabou levando também ao ganho de peso e se tornando um pesadelo para muitos brasileiros. É o que conta o jornalista Pedro Canguçu, que engordou 6 quilos. Ele explica que ficou sem disposição para se exercitar devido às medidas de restrição impostas também às academias.
Foi passando um tempo e eu fui desanimando. Acho que pelo tempo de você já estar convivendo em casa, absorvendo um monte de informação. E aí eu vestia a roupa pra malhar, só que eu ficava com preguiça, porque normalmente eu malhava no meu quarto. Então eu ficava deitado na cama, ou mexendo no celular. E isso foi me dando preguiça. Eu fui adiando o treino um dia, dois, três. E aí depois eu parei de malhar. Eu malhava aos fins de semana. E aí depois disso eu parei de vez, porque eu fiquei bastante desanimado e tive crise de ansiedade também durante esse período. Então acabei consumindo alimentos mais gordurosos, minha alimentação ficou desequilibrada e eu também não praticava exercício físico. Foi então que eu engordei 6 quilos durante esse período.
Uma pesquisa da multinacional Kantar, líder em dados, insights e consultoria, mostra que apenas 22% das pessoas estão seguindo uma dieta mais saudável, em comparação ao período anterior ao isolamento social. E o que antes era prioridade para muitas pessoas, atualmente se resume a tentativas para emagrecer. Por outro lado, a pesquisa de 2021 mostra que comer de maneira saudável foi o quarto comportamento mais apontado pelos entrevistados, ao serem questionados sobre os hábitos adquiridos durante a pandemia. e eles relataram que pretendem manter esses hábitos. Outros comportamentos mais adquiridos nesse período foram as compras online, os cuidados com a higiene e mais tempo dedicado aos familiares. A nutricionista Liliana Bricarello ressalta que as pessoas engordaram por conta de muitos fatores decorrentes da pandemia.
Para muitas pessoas, o distanciamento social que foi imposto por conta da pandemia da Covid-19 já passa de um ano e meio. Um ano e meio para muitos sem ir à academia, sem sair com os amigos, trabalhando em casa e com pouco tempo para cozinhar e cuidar da casa. Além disso, pessoas estão tendo que lidar com perdas e isso está sendo muito difícil. E também a depressão que tem invadido os lares das pessoas também. Então, por conta de tudo isso que eu falei, as pessoas estão ganhando mais peso na pandemia. As pessoas precisam se organizar, planejar suas compras de alimentos e sempre pensar num cardápio já saudável para a semana. O ideal é sempre se alimentar a cada 3 horas.
A nona edição da pesquisa global foi realizada entre os dias 15 e 19 de abril deste ano. A Kantar consultou 11.014 pessoas de 20 países, incluindo o Brasil. Com supervisão